Conversa com o Reitor.
Olá, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Conversa com o Reitor do Centro Universitário Internacional Uninter, por meio da Central Uninter de Notícias. Hoje nós temos um programa bem específico e especial em função de um trabalho que vem sendo desenvolvido já há alguns anos pelos nossos coordenadores dos cursos de jornalismo e publicidade e propaganda. Aqui, carinhosamente, nós chamamos de Jori PP, né? Vamos resumindo assim. E nós temos aqui a presença também de alunos que contarão para nós aí um pouco desta participação que nós tivemos, uma exitosa participação em um evento que foi realizado recentemente, chamado ExpoCon Sul, que edição 2020, onde nós tivemos uma grande participação, como todos os anos, de trabalhos desenvolvidos pelos alunos, sob orientação dos professores e dos coordenadores dos cursos, onde o Centro Universitário Internacional Uninter tem se destacado aí ao longo dos anos. E dessa vez não foi diferente. Nós já temos também premiação, claro que dessa vez, como eu falei, é ExpoCon Sul, que abrangeu os estados do sul do Brasil, os três estados do sul do Brasil. Mas os números são muito relevantes. Nós já tivemos, o ano passado, inclusive a participação de trabalhos classificados aqui no ExpoCon Sul, que depois participaram no nível nacional, no Brasil, né, em todos os de participação de todas as instituições do Brasil, inclusive ficando com o primeiro lugar nacional. Mas depois vem essa informação para vocês. Quero primeiro abrir o microfone aqui para seus cumprimentos aí, nossos coordenadores, vamos começar aí pelo Xande, depois o Guilherme, depois os nossos alunos, a Ivone e o Cleverson, vão dar o seu bom dia aí a todos. E bom dia, Marcele, também, aí obrigado pelo seu trabalho aí com a gente, tá?
Bom dia, magnífico reitor, bom dia, Clever, bom dia, Guilherme, Ivone, a Bárbara, que eu sei que está dando todo apoio para a gente aí atrás. Na verdade, para a gente foi uma alegria, Benhur, de novo, esse ano, 2020, que foi um ano atípico, né? Primeira vez em, eu acho que o Congresso, que é o maior evento hoje de comunicação do Brasil, e eu acho, pelos números, é o maior da América Latina, na verdade. Foi um evento realizado totalmente online, até por conta da pandemia e tal. A gente, mais uma vez, foi muito bacana a nossa participação. O resultado não foi surpreendente, porque a gente sempre espera o melhor, né? Óbvio que a gente sempre está preparado para vitórias e derrotas, mas esse ano, especificamente, foi muito legal. Porque a gente, de 19 trabalhos que a gente teve colocados, né, entre os cinco melhores trabalhos do Sul, a gente ainda teve seis primeiros lugares em categorias muito disputadas, né? A gente teve dois trabalhos de publicidade e propaganda, dois trabalhos de jornalismo e dois trabalhos, na verdade, que contemplam jornalismo e publicidade e propaganda, até por ter alunos das duas habilitações, né, tanto o blog da revista F quanto o nosso rock, tem alunos de PP e Jor. O nosso rock até é comandado e é capitaneado pelo professor Guilherme, enfim. E foi muito bacana a gente ter conseguido esses primeiros lugares, porque agora, automaticamente, a gente classifica para os cinco melhores trabalhos do Brasil, né? Ganha uma amplitude muito grande, porque são realizados nesse primeiro momento, no primeiro. Normalmente é no primeiro semestre todos os trabalhos regionais, né? Centro-Oeste, Sul, Sudeste, Norte e Nordeste. Classifica um de cada uma dessas regionais para daí ir para a final agora no Nacional. Então a gente está muito feliz, isso é muito relevante para o curso. E uma coisa que tem que ser dita também, professor, não é só o simples fato do trabalho ter sido classificado e ter sido campeão no nosso caso, mas é o portfólio, né? Os alunos, com esses trabalhos, eles estão recheando literalmente os seus currículos. E você ter um currículo contemplando um prêmio, seja ele regional, seja ele nacional, é muito relevante, é muito bacana.
Legal, excelente. Vamos lá, Guilherme, conta um pouco para nós. Depois nós vamos entrar nos detalhes aí desses trabalhos e como isso acontece, né?
Eu queria também dar o bom dia, professor Benhur. É uma satisfação poder conversar aqui com o senhor, com os nossos colegas, enfim, com os nossos alunos que estão aqui acompanhando esse nosso bate-papo. Estava esperando aqui ansiosamente o momento que eu poderia finalmente conversar, bater um papo com o senhor aqui no programa também. E eu sempre acompanho, enfim. Então, estou bem feliz de poder falar de uma coisa que é muito legal, que o professor Alexandre acaba de citar aqui, né? Que essa conquista de alunos, de professores. Enfim, aproveitar já para dar os parabéns para toda a nossa equipe de professores, de estudantes, enfim, uma baita conquista, é bem legal.
Maravilha, excelente. Você que é o roqueiro, então, aí da área?
É, dizem.
Fazendo o meu. Legal, vamos ouvir um pouquinho aqui.
Só uma breve
Oi, claro.
correçãozinha só. O nosso rock, ele foi fundado por mim em 2013 e é o nosso projeto de extensão em atuação mais antigo de toda a instituição.
Olha.
Então, assim, é um projeto muito legal que foi feito lá em 2013 com alunos. A gente fazia bate-papo com pessoal músicos e tal. E aí as coisas foram caminhando. Eu estou com uma série de outras atribuições, assumi coordenação, aquela coisa e tal. E o projeto ficou com o professor Tatá, o Otacílio Vaz, né? Que é o nosso querido Tatá. Então, quem toca hoje o projeto é o Tatá. Eu acompanho meio de longe, ali, às vezes dou uns pitacozinhos, mas tá com o Tatá hoje.
Legal. Muito bem. Com a gente. E você, Cleverson, onde que vocês estão, afinal de contas, em Curitiba mesmo?
Curitiba, tá me ouvindo?
Sim, pode falar.
Ah, tá. Bom dia a todos, bom dia, professor Benhur, Xandão, bom dia, Guilherme, bom dia, Ivone. Eu estou aqui mesmo, em Curitiba. Eu peço perdão a todos que eu estou mexendo muito aqui na câmera, mas é que bem na hora caiu o tripé, quase caiu o tripé no chão da câmera. Eu tive que ajustar, pedir ajuda aos meus amigos, estou no meu trabalho, tive esse tempo de participar. Agradeço, né? É uma honra para mim estar participando disso e uma honra ainda mais estar representando a Uninter, né, nesse trabalho, nesse grande evento, né? Um evento tão renomado e a gente tem esse privilégio de estar passando, essa honra de estar representando todos. Bom dia a todos.
Obrigado pela participação, Cleverson. Posicionando aqui as pessoas que estão nos acompanhando, para vocês terem uma ideia da relevância desse trabalho, desses trabalhos, né, desenvolvidos e vitoriosos, o ExpoConsul, segundo informações que eu coletei aqui recentemente, tem mais ou menos a participação de algo em torno de 3 mil alunos participando só aqui na região sul. Mais de 60 instituições de ensino superior. As feras estão brabas aqui. Ó. Lá tem todo mundo aqui. Então, algo em torno de quase 500 trabalhos participando. Então, é muito relevante. E são trabalhos de instituições que têm seus cursos de jornalismo e PP, publicidade e propaganda, há muito tempo e com altíssima qualidade. Nós participamos aí, e esses trabalhos todos, aí, esses quase 500 trabalhos, são divididos em 60 categorias. Muito bem. Vamos lá, então. Quem vai falar aí? O Xande, pode ser? Quantos trabalhos nossos foram lá foram selecionados, primeiramente, pelo que eu entendi, e levados lá para o ExpoConsul?
Isso, professor. Até o Guilherme que comanda a reunião de todos os projetos, né? A gente anualmente ou semestralmente a gente pede que os alunos enviem os materiais. A gente tem acompanhamento, claro, extremamente relevante, orientação dos professores, enfim. E a gente enviou esse ano 38 trabalhos para a Regional Sul, né? A gente, enquanto matriz, a gente só pode inscrever os nossos trabalhos aqui na Regional Sul. Em breve a gente vai começar, se tudo correr bem, a escrever trabalhos no Brasil inteiro, inclusive, né? Já que a gente tem capilaridade no Brasil inteiro, né? E esses 38 trabalhos, como bem disse o professor, são divididos em mais de 60 categorias. e dá para explicar, é PP, JOR, Relações Públicas, né, RP, e tem duas categorias que são todos os cursos juntos, na verdade, são criações multimídia, são materiais que acabam contemplando as três habilitações, né? E desses 38 trabalhos, a gente conseguiu, e isso é histórico até para os cursos de PP e JOR, que tem aí 12 anos, estão completando agora 13 anos, né, no início do ano que vem, é histórico porque a gente nunca tinha tido um aceite. É importante até explicar, quando a gente manda o trabalho e ele acaba sendo classificado, a gente tem artigos, né, que são que participam do GT, porque o Congresso, na verdade, é um grande compilado de trabalhos, artigos científicos e assim por diante. E o Intercom, que é uma amostra paralela do próprio Congresso, acaba agregando aí todos esses trabalhos eu chamo de mostra competitiva, né? Onde todas as instituições pegam os melhores trabalhos, né? Acabam filtrando os melhores trabalhos e inscrevendo esses trabalhos nessa grande mostra. O bacana também, professor, e muito relevante, é que esse ano, entre as instituições paranaenses, de todas as instituições do Paraná, a Uniter foi, assim, disparada a melhor instituição. Nós, inclusive, empatamos em número de prêmios com a UTF-PR, mas a UTF é federal ou estadual, enfim, e particular, a gente ficou à frente de todas as outras instituições, sabe? Para a gente isso é muito relevante, é muito importante, e isso vem demonstrar realmente a qualidade dos trabalhos, dos cursos, da orientação como professores, enfim.
Guilherme, fala um pouquinho aí sobre essa questão, já que o Xande disse que você que comanda um pouco mais esse processo, como que isso acontece internamente aí nos nossos cursos? Como que os alunos são motivados a participar? Como que isso ocorre?
O Expocom, ele pede para que as coordenações de curso indiquem trabalhos para cada categoria, ou seja, a instituição só pode escrever um trabalho em cada categoria. Dessas 60, né, a gente pode indicar um para cada. E a gente faz, então, um processo interno de seleção desses trabalhos. A gente abre um período de inscrição, os alunos se inscrevem, a gente recebeu, inclusive, trabalhos de outras regiões, de alunos nossos que estão em outras regiões, porque, infelizmente, essa foi até uma briga que a gente teve com a Intercom, que é a organização que promove o prêmio. A gente só pode inscrever trabalhos na Regional Sul. Isso é um grande problema, porque às vezes o aluno está lá no Amazonas, está em Pernambuco, não sei aonde, e ele só pode inscrever trabalhos valendo aqui para a Região Sul, o que é meio contraditório. Enfim, regra do jogo, a gente teve que se adaptar, né? E fizemos essa seleção, abrimos para o Brasil inteiro, e desses trabalhos que os nossos alunos inscreveram, a gente selecionou os 38, então, para serem inscritos nas mais diferentes categorias. Foi um trabalho intenso, e eu já aproveito aqui para agradecer os professores que participaram desse processo de seleção interna, professor Alexandro, professor Ana Reck, professor Matias, me desculpem, o professor Mauri também participou dessa seleção interna, e a gente, então, encaminhou e fizemos toda a orientação para que os alunos fizessem a inscrição. Então, é claro que o trabalho que eles desenvolvem foi feito durante o ano inteiro de 2019. São os trabalhos feitos em PBL, no caso do curso de publicidade, e os trabalhos feitos em PL, no caso do curso de jornalismo, que é o projeto laboratorial e o projeto baseado em questões, em problemas, né, em casasque é o caso do IPP. Então, essas produções que foram feitas nas nossas UTAs e também nos nossos projetos de extensão do curso, que foram escritas no Expocom. Então, é um trabalho de anos, né, que a gente vem desenvolvendo, que a gente vem fazendo e que agora está sendo reconhecido. Não é a primeira vez que a gente tem 19 trabalhos inscritos numa final, né, nas finais da Regional Sul. Nós tínhamos alcançado esse mesmo número em 2018. Então, veja que já há uma constância nessas premiações, não é uma coisa, né, um raio em céu azul, são trabalhos que estão sendo premiados agora, que estão sendo reconhecidos e que já vêm nós já estamos vindo ao longo dos anos conquistando prêmios no Spocon. E estamos entre as principais instituições, as instituições mais numerosas em termos de números de trabalhos que estão sendo finalistas no Spocon. Então, isso tem a ver, na minha opinião, professor, muito com o empenho dos alunos, com a qualidade dos nossos alunos, a qualidade dos nossos professores e também com a proposta metodológica que a gente adotou nos cursos, que é esse modelo quadrimestral que nos permite concentrar todos os esforços num determinado trabalho, num determinado projeto. Isso faz com que a qualidade das nossas produções fique acima e permite que a gente consiga chegar nesses resultados que a gente está vendo agora. Então, enfim, estamos aí.
Maravilha. De fato, né, nós acompanhando esse processo todo de construção aí do projeto pedagógico dos nossos cursos, organização em competências, a questão das UTAs que tratam de temas específicos nos quadrimestres, como você menciona. Exato. Isso é um grande avanço, né? Em termos de qualificação, em termos de qualidade. A gente sabe que isso vai dar resultado, a gente está acompanhando muito de perto isso. Mas eu, antes de passar aí aos prêmios propriamente dito, aí a produção dos alunos, vamos ouvir, eu gostaria de ouvir um pouco a Ivone. Ivone Cleverson, fala você um pouco então sobre essa tua participação, motivação para participar de um prêmio dessa natureza e o que te levou a produzir, e afinal de contas, o que você produziu aí, né, que é o mais importante.
Então, começando pela motivação, eu acho que a maior motivação foi dos professores e, lógico, do coordenador Xandão. Ele chegava sempre para a gente: oh, rapaziada, vocês têm que enviar trabalhos. Nós passamos um ano sem enviar trabalhos. Eles: oh, vocês têm que enviar trabalhos, vocês estão fazendo os trabalhos bons, então vocês têm que enviar, né? Eu queria ver vocês lá participando e tem grande potencial para vencer, né? E daí a gente falou: ah, eu com a minha equipe, a gente tinha produzido esse trabalho, que a princípio o professor Corradino, que estava nos instruindo, né, na UTA, a gente passou a ideia. O que nós produzimos foi a releitura da propaganda Pipoca e Guaraná, que nós fizemos a Coca com Dogão. A princípio, nós chegamos para o professor Corradino e falamos: ó, nós temos essa ideia aqui para releitura, só que vai ficar meio complicado dele. Ele disse, né, para a gente: ó, vai ficar meio complicado. A ideia é top, a ideia é muito legal. Só que vocês têm dois problemas. Primeiro, é a música, porque como se tratava de uma releitura, não podia usar outra música e também não podia pegar a música com copyright também, né, para usar. Então, primeiro, é a música, que é um grande problema para vocês. E segundo, é os takes, aonde vocês vão fazer os takes, né? Daí a gente parou para conversar, eu com a minha equipe, com a Nicole e com o Alisson, a gente parou para conversar e decidiu: não, nós vamos fazer isso daqui, porque a gente vai conseguir fazer. Daí eles perguntaram para mim, né, que eu tenho um home studio em casa, e daí eles perguntaram para mim: você consegue produzir a música? Se você conseguir produzir a música, a gente pode fazer esse trabalho, vamos fazer essa releitura mesmo. Daí chegamos ao professor Cardino e falamos: ó, decidimos, vamos fazer a releitura do Pipoca com Guaraná. Porém, a gente vai mudar a música na metade. A gente quer trazer um tom mais contemporâneo da música. Então, do início da primeira estrofe até a metade, nós vamos fazer em solfejo, normal, do jeito que está lá. Inclusive, foi uma batalha para gravar, porque todas as vozes que estão no jingle são minha, e eu demorei um tempo para conseguir gravar todas as vozes iguais, no mesmo tom, quer dizer, um tom abaixo, né, porque ela canta uma mulher, um tom masculino, gravar um tom abaixo, e daí depois do primeiro ato da música, a gente decidiu passar para funk, que era um termo mais contemporâneo, mais de agora, era o que estava na moda, e a gente tentou: ah, vamos fazer uma coisa que seja contemporânea e vamos mudar para o funk. Conseguimos produzir a música e decidimos gravar, então, na verdade, fizemos um monstro, né, no Premiere, de todos os takes que a gente precisava, de todos os takes que a gente queria, e conseguimos executar os takes não da maneira que a gente queria, porque quando a gente chegou, inclusive na casa da Nicole, né, que é uma das integrantes, a gente chegou para gravar lá, a gente pensou de uma forma. Só que para execução sempre é assim, né? A gente pensa de um jeito e para executar chega na hora, tem que executar de uma outra forma. Só que a gente conseguiu adaptar, a gente conseguiu fazer todas as maneiras que a gente precisava, todos os takes que a gente precisava, e conseguimos deixar do jeito que a gente queria. Deixar do jeito que a gente queria. E daí, então, veio um incentivo, né? Em cima disso, o incentivo, ó, esse trabalho ficou bom e eu quero ver vocês se inscrevendo nesse trabalho do Verspocom. Daí surgiu esse incentivo e a gente conseguiu fazer tudo isso acontecer.
E qual foi o resultado?
O resultado foi a gente vencer o Tu e estar participando, assim, dessa final, né? Dessa final está representando a Nintendo em cima disso.
Legal. O Bárbara, acho que depois da explicação do Cleberson, acho que vale a pena assistir, né? Porque aí agora, se a gente mudar de tema aqui, depois a gente não vai lembrar. Tudo que o Cleberson explicou, vale a pena a gente assistir aí o take. Tá na agulha aí, Bárbara? Se tiver, manda bala. Solta aí.
Tá tudo preparado, sinto até emoção. Vamos começar essa combinação. Vai ter que dar um gás, preparando o dogão. Pego a Coca-Cola e você pega o pão. Que tal? Eu quero sentir a sensação. Eu quero sentir a sensação. Se você quer sentir sensação, emoção, combina Coca-Cola com dogão. Com dogão.
Muito bom. Puta, ficou legal, hein?
Genial.
Que legal essa releitura. Ficou excelente, né? Lembra, assim, perfeitamente lá, né?
Década de 80, Paraná. Hein?
Década de 80.
Final da década de 80, 89, 90.
Olha. Eu lembro perfeitamente, né? Pipoca e Guaraná. Mas e não dá problema nesse tipo de coisa? É porque é uma produção acadêmica, né?
Exatamente, não é comercial, né, professor? Não é para ser veiculado, enfim.
E não precisou pedir autorização para Coca-Cola? Não teve essa.
Não, porque é interna, é isso, né? Se a gente usar como material de divulgação, material comercial, aí a gente vai ter problema, com certeza.
Ô, Cleber, acho que o pessoal está se perguntando aqui, pô, não vai mandar lá para a Coca para tentar vender?
É uma boa ideia, né?
Quem sabe, né?
Aí até dentro disso, professor, é importante dizer, o Brasil é um dos poucos países, isso a gente está 10 anos atrás, da maioria dos grandes países, que é proibida, né, a comparação, propaganda comparativa. Não pode ter isso de jeito nenhum. Enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, a Pepsi e a Coca se degladiam lá, e na minha opinião, quando as duas marcas brigam, quem ganha é o consumidor, né? Porque eles vão estar sempre tentando fazer o melhor. Aqui no Brasil é sumariamente proibida a comparação de um refrigerante com outro, de uma marca de carro com outro. Isso é uma pena, isso é uma pena.
Bom, limita, né? Limita bastante.
Limita. Né? Sem dúvida.
Ah, legal. Parabéns aí, Cleberson, e a equipe, né? Obrigado. E quem orientou também, o Corradini, que é um dos professores top que nós temos aí nessa área de vídeo também. Ficamos aí bem felizes aí com essa produção. Excelente.
Essa ele até lembrou aqui, viu, professor? Ah. O professor André até lembrou aqui que o trabalho participou a Nicole, o Alisson também participaram desse trabalho, né? Na produção, e, enfim, para a gente dar o crédito aí para a turma também.
É bom, tem que dar o crédito sim, tem que colocar aí nas... Todos que participaram aí precisam ter o crédito. Então, por favor, sempre, né, anotem aí, coloquem nas linhas abaixo. Parabéns mais uma vez a todos os envolvidos aí, vamos para buscar lá mais um troféu nacional, né? Esperamos aí, né? Nós tivemos aí um primeiro lugar o ano passado, né? Quem que foi o trabalho do ano passado que ficou em primeiro lugar?
Foi publicidade e propaganda, professor. Foi um game, né? E foi uma coisa muito maluca, porque a proposta do game era algo lúdico, de tabuleiro mesmo. E game está ligado com jogos virtuais, jogos online, assim por diante. E a gente acabou levando, tanto no Regional Sul, que são 5 trabalhos, quanto no Nacional, a gente acabou levando o primeiro lugar com o trabalho completamente offline, né? Ele era um tabuleiro de jogos, né? E foi muito bacana também. A repercussão, o retorno que deu foi muito legal.
Parabéns.
Eu estou tentando só lembrar o nome das meninas, a Giovana é uma. Eu até o final dessa fala, eu quero ver se eu lembro o nome das três.
Legal.
Que foi muito legal também, foi muito bacana.
Se você tiver o link aí, algum link, passe para a Bárbara, aí ela, a gente já
pode deixar.
Mostra também que esse primeiro lugar nacional também é bastante relevante. Bárbara, tem alguma, tem uma produção também que está na agulha aí em relação à Ivone, não tem? Se tiver, pode soltar.
Deixa eu só, então, Benhor, se eu puder aqui sim. Fazer um...
Fica à vontade. Explicar
rapidinho aqui o projeto. Ela participou do Brasil Repórter, que é um programa de reportagem...
Já caiu umas 5 vezes aqui.
Normal.
Acho que está...
Tá. Fala você, então, legal. Guilherme.
Não, então, é um projeto muito, muito bacana, chama Brasil Repórter. É um programa de reportagens em profundidade. É um projeto que existe já também há muito tempo na instituição, já foi premiado outras vezes no Expocon, inclusive. Esse trabalho, esse projeto, se eu não me engano, é de 2013, 2014, era tocado pelo professor Regis Rieger lá atrás, né, um professor que não está mais com a gente, mas que tocou esse projeto por um bom tempo. E nessa edição de 2019, eles fizeram um especial sobre o Festival de Teatro de Curitiba. A gente mobilizou vários alunos, a professora Karine, que coordenou esse projeto, Karine Moura, fez a coordenação desse projeto, e esse trabalho ele foi muito intenso. Eles fizeram todo um resgate histórico do Festival de Teatro de Curitiba, conversando com atores, com diretores, enfim, com pessoas que fundaram o festival, e foi, assim, uma das maiores coberturas sobre esse evento. Tanto que o próprio pessoal da... Tá um delay bem grande, né, na fala dela ali. Enfim, é um projeto que então foi reconhecido inclusive pelo próprio pessoal da organização do Festival de Teatro e pela Prefeitura como a maior cobertura que foi feita sobre o festival, porque além de toda a reportagem que foi feita, a gente fez acompanhamento de cada dia, fez a cobertura de todo o festival num espaço específico dentro do nosso portal de notícias, o Mediação. E, enfim, ganhou uma repercussão muito boa e a produção foi premiada, né? Acho que é o resultado dessa boa qualidade, do bom produto que foi feito, prestando um serviço, né, de informação à sociedade. Então, enfim, foi um ótimo resultado aí.
Excelente. Vamos assistir um pouco, então, porque essa reportagem é grande, né? Esse programa é grande. Vamos assistir. E aí vai ficar o link aí para as pessoas poderem assistir ela inteira depois, né?
Há 28 anos em Curitiba, estreava o que seria hoje um dos maiores eventos de artes cênicas do Brasil, o Festival de Teatro de Curitiba. E foi aqui, na Ópera de Arame, onde tudo começou. Abram as cortinas, pois o Festival de Teatro de Curitiba é o tema dessa edição do Brasil Repórter, que começa agora.
Em 1992, 5 jovens idealizaram o primeiro festival de teatro profissional do Brasil, motivados pela vontade de fazer de Curitiba uma referência das artes cênicas. Um deles era Leandro Knuffels, com apenas 18 anos na época.
O festival começou de uma percepção de que Curitiba tinha diversos espaços culturais, diversas salas, mas não tinha programação constante. Só tinha um espetáculo passando em Curitiba, no Guairinho, um espetáculo New York, dirigido pelo Edson Bueno. Eu saindo de lá, passando com os amigos, veio a ideia de propor um festival de teatro para a cidade. Os amigos se juntaram, fizeram um mapeamento do que tinha acontecido na cidade nos anos anteriores, quantas salas existiam na cidade. Curitiba contava com mais de 100 salas naquela época. E essa informação foi transformada em uma proposta comercial e foi apresentada para grandes empresas de Curitiba.
A Ópera de Arame foi um espaço projetado especialmente para receber o festival. Construída em apenas 75 dias, foi inaugurada no dia 18 de março de 1992.
Sonho de uma Noite de Verão, de Cacá Rossetti, foi a peça que deu início ao Festival de Teatro de Curitiba e abriu as portas da Ópera de Arame para o grande público.
Pena, a Ivone está com esse delay aí, mas o trabalho ficou aí, né, demonstrado pela qualidade dele, né?
Sem dúvida, sem dúvida.
Os demais prêmios aí, que nós ficamos em 6 primeiros lugares lá, quais foram? Alguém pode comentar? Foram 3 de cada, né?
Foram, professor. Deixa eu só pegar aqui rapidinho.
Eu posso compartilhar a tela aqui, tem a lista aqui.
A lista?
É, daí o Alexandre faz a leitura. Pera, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Bárbara, você consegue colocar na tela aí? Deixa eu pegar aqui.
Só lembrando, professor, o nome das 3 alunas do ano passado é a Natália Oliveira, Giovanna Talamini e Valéria Wojcik, que conseguiram o primeiro lugar nacional com o Games, né?
Legal, parabéns, parabéns para elas. É,
muito legal.
E para os professores, orientadores, claro.
Tá na tela aí, gente?
Tá. Bem pequenininho, Guilherme. Deixa eu ver se eu consigo.
Deixa eu dar uma aumentada aqui, peraí.
É. Não, já deu. Beleza. É, os que ficaram na final, né? O Festival Teatro de Curitiba, 28 anos de tradição e cultura popular no programa Brasil Repórter. Categoria Jodés, reportagem e telejornalismo, avulso, e aluna líder, Ivone de Assis Souza, professora orientadora, Karine Moura Vieira, né? Aplicativo de realidade aumentada, do jornal Marco Zero, categoria PT13, comunicação e inovação, avulso, aluno líder, o Jonathan Giovannini Agostinho, e o professor orientador, Alexandre Teixeira Ribeiro. E até é importante frisar, né, Guilherme, esse trabalho não é a primeira vez que ganha um prêmio de relevância. Ele já ganhou também o Sangue Novo.
Sim.
Que é o prêmio mais importante de jornalismo do Paraná. E também um dos concursos mais importantes do Brasil em termos de jornalismo, né?
Exato. Aí
tem o programa Nosso Rock, categoria RT01, programa laboratorial de áudio, avulso ou seriado, aluna líder, Juscelene Aparecida Marques Lopes, e o professor orientador, o Tacílio Vaz, nosso tatá. Blog e revista F, histórias a partir de fotos legendas, né? Categoria RT06, blog, avulso, aluna líder, Jennifer Eduardo Oliveira da Silva, e a professora orientadora, nossa querida Márcia Borowski. Instrumentos musicais, uma análise sobre os hábitos do consumo e perfil do público da marca Drum Shop, categoria PP04, pesquisa mercadológica avulsa, aluno líder, Milena Carolina da Silva, professora orientadora, professora Ana Paula Reck. E, por fim, o Coca-Cola com Dogão, releitura, categoria PP07, produção publicitária audiovisual para TV e cinema avulsa, aluno líder, Nicole Renata Nunes, professor orientador, o professor André Luiz Delgado Corradini, né? A gente, só lembrando, nessa tela só contempla os líderes, mas todos esses trabalhos tiveram vários alunos envolvidos, em alguns casos mais do que um professor orientador. Isso que é bacana, né, professor? E até aproveitando esse momento, e o Guilherme, eu acho que concorda, a gente precisa agradecer também o apoio que tanto o professor Benhur quanto o Uninter dá, no sentido de viabilizar até a viagem desses alunos. Ano retrasado, que o Guilherme bem falou, a gente foi com 42 alunos para Cascavel, a gente lotou um ônibus, foi um dos momentos mais importantes assim, na minha vida acadêmica. Eu fui como coordenador e como colega de toda essa galera. Nós fomos para Cascavel lá e Jor ganhou um prêmio importantíssimo de agência experimental. Ano passado, a gente foi para Porto Alegre, na Regional Sul, também, a Uninter ajudando, financiando. Eu acho, tomara que eu não queime a língua, mas eu acho disparado, é a única instituição que banca transporte e hospedagem dos alunos integralmente, né? A gente foi para Porto Alegre e foi com 19 trabalhos também, foi um número muito alto de alunos e trabalhos, e isso é muito relevante, tanto que a nossa aluna foi para Belém também, com a viagem paga, com hospedagem, enfim, para competir na regional nacional e ganhamos o prêmio lá. Né? E isso, esse apoio que a Uninter dá, e os alunos sabem reconhecer isso, é de extrema importância, é fundamental. Se não fosse isso, com certeza a gente não teria tantos trabalhos também. Né?
Participaram aqui também, queria aproveitar para fazer jus aqui também daquele projeto, daquela reportagem do Brasil Repórter, além da Ivone, que fez a apresentação, participou da produção, a Nayara Caroline também participou, a Sabrina Fernandes, também nossa aluna, e também o Luiz Gustavo Oliveira, que são alunos de jornalismo, o Luiz que se formou recentemente, inclusive, e participou também desse projeto, que foi coordenado pela professora Karine Moura.
Eu também...
Muito bem, excelente. Pode falar...
Queria aproveitar também, o Xande comentou dos professores que nos ajudaram também, que estavam participando, ajudando e apoiando, no nosso caso, né? Quem nos ajudou bastante também foi a professora Márcia, com o roteiro e com o desenvolvimento da letra, das formas que a gente queria aplicar na letra. O Tatá com a música, eu pedi muitas dicas para o Tatá, ele foi me falando como poderia fazer, como ficaria melhor, assim, além do Corradini também no vídeo, que não tem nem como falar, né? A experiência que ele tem, o profissionalismo dele assim, com o vídeo, foi falando todos os macetes legais assim, para a gente pegar, para a gente aplicar, e a gente conseguiu deixar da forma que a gente estava imaginando mesmo. Agradecer a todos os professores, além da Nicole e do Alisson também, né? Da equipe.
Legal.
Maravilha, parabéns. E vamos encerrando aqui. Eu gostaria que vocês dessem a sua mensagem final, depois a gente encerra o programa aí, que foi excelente hoje. Por favor. Começamos aí pelos coordenadores, depois Cleverson.
Começo, Guilherme.
Pode ser.
Primeiro os mais velhos, então. Os mais idosos. Eu só tenho a agradecer, professor. Na verdade, isso é realmente fruto de um trabalho, como bem disse o Guilherme, que vem de alguns anos para cá, né? De relevância, a qualidade dos orientadores, dos professores orientadores, a qualidade do nosso projeto pedagógico, que, na verdade, é o que acaba instrumentalizando, que acaba tornando isso viável, tornando isso concreto, né? E o sangue nos olhos desses alunos aí, que vêm com uma vontade, com uma força, com uma... É legal a gente poder incentivar quem está afim realmente de fazer a coisa acontecer. Isso é muito legal e eu tenho certeza que daqui para frente os nossos resultados serão ainda maiores e melhores.
Eu também agradeço a possibilidade de a gente poder falar um pouco desses prêmios. Eu acho que é um reconhecimento muito bacana desse empenho todo da equipe de professores, da nossa comunidade acadêmica, da área de jornalismo, de publicidade. Agradecer também o professor Elton Schneider, que também tem apoiado as nossas iniciativas, no sentido de escrever trabalhos em prêmios, né, o custeio para viagens, para coisas que a gente tem feito também, graças a esse apoio também da direção da Escola de Gestão, Comunicação e Negócios, os professores que estão acompanhando aqui, o Jefferson Ferro, o André Corradini, enfim, o Manuel Auro Germano, que é o coordenador da CNU, um grande parceiro também, colega nosso na produção dos nossos alunos, enfim, ao pessoal que acompanhou, nosso muito obrigado, e ao senhor também, né, professor Benhur, que sempre nos apoiou, o Alexandre lembrou bem. O seu apoio também tem sido fundamental nessa nossa caminhada aí para fazer um curso cada vez melhor.
Maravilha. Cleverson?
Acho que meus agradecimentos já foi antes, né? A todos os professores, a todos os envolvidos também. Agradecer a professora Ana Reck, que nos ajudou com o paper, toda a produção, a correção, as coisas, para deixar da forma correta para o envio do trabalho. E eu queria, na verdade, deixar um alerta àqueles que estão começando e não enviar os trabalhos. Infelizmente, a nossa equipe deixou para o último ano para enviar trabalhos. O Xandão sempre falava, a Ana Reck sempre falava, os outros professores sempre falavam para a gente, o trabalho ficou muito bom, eu quero ver esse trabalho no ExpoCon ano que vem. E sempre incentivavam a gente a fazer isso. E, infelizmente, a gente deixou, vamos dizer, para o último ano de curso, para colocar e selecionar esse trabalho, enviar esse trabalho. Foi bom que a gente ganhou, ótimo que a gente ganhou, mas eu creio assim, eu acho que a gente poderia ter ganho mais, feito mais pelos outros trabalhos também que a gente aplicou, e a gente não teve, eu vou ser bem sincero, a gente não teve vontade, incentivo teve muito incentivo dos professores, coordenador, só que a gente não teve vontade de enviar. Então, para aqueles que não estão tendo vontade de enviar trabalhos, envie o trabalho, mesmo que você, no teu pensamento, você ache que não vai dar certo, mas envie esse trabalho. Às vezes você nem sabe o que pode acontecer, você pode estar representando o Nacional no Expocom, assim como a gente não sabia, a gente está lá representando. Então, um agradecimento a todos os professores, Nicole e Renato que está acompanhando, o Alisson que está acompanhando também, que faz parte da equipe, Ana Rec, Corradini, Xandão, Márcia, todos aqueles que nos apoiaram a enviar esse trabalho e acreditaram que a gente ia chegar nessa final, assim, e nessa representação, né? Tem essa representação. Agradeço pelo convite também de estar participando e representando a nossa equipe, Benhur, Xandão, Guilherme, a Ivone também está participando. E eu acho que é isso. O agradecimento é esse. Obrigado a todos.
Valeu, Clevers.
A Ana Rec, que está aqui acompanhando, também disse assim, eu avisei, hein?
É verdade, ela avisou bastante.
Eu tenho testemunhado aqui, inclusive a CNU tem publicado no Inter Notícias, na página, trabalhos de nossos alunos aí que fazem jornalismo, reportagens sendo... Até tivemos recentemente, num dos programas aqui, em que nós apresentamos um trabalho excelente, um trabalho de comunidade, de participação comunitária, de apoio à comunidade de polos lá da região sul de Santa Catarina, e a reportagem foi feita por um aluno nosso de jornalismo, né, publicada aqui. Até ele estava presente também no dia no programa na rádio e elogiou bastante o curso e outros. Já tivemos em Brasília premiação de aluno que também participando de concursos com reportagens, enfim, esse trabalho que vocês fazem junto aos alunos, de incentivo à participação em qualquer evento que seja, e claro que o Expocom Sul e depois a premiação em nível nacional, é fundamental para que os alunos percebam que tem qualidade na sua produção, sim, né, que estamos vendo aí os exemplos, são fantásticos, né? Nós temos uma excelente qualidade do nosso corpo docente, um trabalho excelente de vocês dois como coordenadores aí dessa área, né, dos seus cursos PP e JOR. Parabéns aí pelo trabalho, também agradeço em nome da Uninter aí pela dedicação. A gente acompanha, né, o que os nossos coordenadores fazem. Eu costumo dizer que os nossos coordenadores são os grandes carregadores de pedra aqui na Uninter, né? São os que mantêm, levam nas costas os nossos cursos juntamente com as suas equipes, motivam seus professores, motivam os tutores, os alunos a participar das mais diferentes formas. Então, obrigado aí também em nome da Uninter pelo trabalho que vocês desenvolvem. Chegando ao fim aí mais um programa, hoje nós chegamos aí, passamos de 40 minutos, depois de 40 minutos o programa já fica cansativo para quem está acompanhando. Obrigado mais uma vez à Bárbara, a equipe aí da CNU, Marcele, também obrigado aí pela tua participação, tá? Como sempre aí, fazendo de forma excelente aí sua interpretação para Libras. Pessoal, Cleverson, obrigado. Ivone também está, acho que, offline agora. Parabéns mais uma vez. Um forte abraço. Um excelente final de semana a todos. Fiquem com Deus. Voltamos na próxima semana.